Fala, rapaziada aqui do podcast, iniciando aqui aquele projeto bacana para começar, né? Fechar 2018 com chave de ouro e também abrir 2019. Estamos aqui, né? Para quem me segue, para mim, quem me conhece lá do Instagram, Daniel Browne do Browne Fogo, faço a cobertura diária lá do Instagram do Botafogo. Você pode me achar lá no Instagram com @BrowneFogo e também para ficar ligado no conteúdo geral sobre o futebol no geral, tudo mais. Que eu escrevo também, @the_brown. E hoje estamos aqui para começar esse projeto aqui do podcast. Ninguém melhor que um parceiro de longa data, não necessariamente pessoalmente, né? A internet nos proporciona isso, conhecer, ter amigos à distância. Não conheço essa fera pessoalmente, pretendo um dia ter essa oportunidade, mas é um cara que, assim, está há muito tempo comigo, sempre conversando comigo de futebol e envolvido nessa paixão que é o futebol. É ele, João Elias Cruz. Hoje ele é analista de desempenho do Náutico de Recife. Cara, eu vou te falar. A rapaziada aqui no Rio, João, fala que eu tô ficando famoso, né? Que a rapaziada chega aqui, pô, é tu que é o Brown Fogo. Chega pra tirar foto e tal. Mas agora, o cara que tá sendo entrevistado por mim aqui hoje, o maluco já foi no Jô Soares, cara. O maluco já foi no programa do Jô, né? Tudo por conta dessa paixão que ele tem por futebol. E aí, já passo a bola pra você, João, pra você se apresentar. Te agradeço aí pela participação, né, mais uma vez. E passo a bola pra você falar aí sobre a tua paixão por futebol e justamente aí como que a gente se conheceu nesse mundo aí da internet e do meio do futebol também. Tamo junto, João.
Fala, Daniel. Fala, pessoal. Tudo bem? Quem fala é o João Elias Cruz. Sou daqui de Recife. Atualmente, como o Daniel falou, estou exercendo função como analista de desempenho no Clube Náutico Capibaribe. Daniel é parceirão de longa data e a gente se conheceu em 2012, meses depois daquela minha participação no... um mês depois daquela participação no programa do Jô Soares, que naquela ocasião eu tinha outras pretensões dentro do ramo da bola, que, como o Daniel falou, é uma paixão minha desde a minha infância. E naquela época eu pretendia encaminhar pelo ramo do jornalismo esportivo, pelo qual o Daniel hoje é um grande prodígio aí. Mas a vida, o tempo e os planos de Deus me levaram para outro caminho, para trabalhar mesmo no ramo da bola. E sobre a participação no programa do Jô, foi um mês depois, se eu não me engano, uma participação que eu fiz no Redação Sport TV de Dia das Crianças, que eu tinha um blog que falava de futebol quando eu era mais jovem e divulgava com jornalistas de grandes emissoras e tal, até que no dia 12 de outubro de 2012 eu consegui uma participação no Redação Sport TV de Dia das Crianças para poder falar sobre o meu blog, um pouco do meu trabalho e fiz comentários também sobre uma partida do Brasileirão à época. Com o andar das coisas, também fui me apaixonando pelo lado tático do futebol. A gente depois passou a debater naquele grupo da discussão tática, bastante antigo, no Facebook, depois no WhatsApp. E foi a partir dali que eu me apaixonei pelo lado tático do futebol, que foi o que realmente me levou a sair desse objetivo com o futebol, do jornalismo, para ir realmente trabalhar dentro do meio do futebol, trabalhar na bola como analista.
Legal, João. Aí, para quem não sabe, o João é o seguinte, ele, como eu, assim, desde o começo, ele queria trabalhar com futebol e gostava muito do ramo da comunicação. Tanto é que foi no programa do André Rizek, que é a redação Sport TV, teve uma participação do Jô Soares, porque ele escrevia muito de futebol muito jovem. E aí, a gente conversa já há muito tempo. Assim como muita gente que começa querendo entrar no ramo da comunicação, sente que pode participar de maneira ativa no meio do futebol. E aí o João Elias começou a se interessar pela análise tática e culminou com uma nova função, nova aqui no Brasil, né? Porque na Europa já é algo mais recorrente, mas uma nova função aqui no Brasil, que é a análise de desempenho, que são os analistas, os núcleos de análise de desempenho que servem para auxiliar as comissões técnicas e os treinadores de futebol, né? E aí, como é claro, como em todo emprego o cara não começa por cima, o João não ia começar como um técnico de futebol, como auxiliar, ele viu aí essa oportunidade no mercado que estava surgindo da análise de desempenho. Ô João, agora eu vou passar a bola para você explicar um pouquinho para a galera, porque muitos pensam que comissão técnica, auxiliar, é tudo a mesma coisa, né? mas o que de fato faz um analista de desempenho, né? O que de fato faz, como é que é o dia a dia, como é que você trabalha, o seu contato com o treinador, né? As diferenças aí do que o pessoal acha que é um auxiliar ou não. Aí são mais ou menos as dúvidas da galera que não entende muito bem o que é essa nova vertente aí no futebol brasileiro, que é a análise de desempenho, que está crescendo tanto aí, principalmente na nova geração, para surgirem novos nomes aí no mercado, né?
A análise de desempenho, como você falou, ela veio, de certa forma, se popularizar aqui no Brasil e passar a ser algo comum dos clubes no geral de um tempo mais recente para cá. Mas na Europa já se tem um trabalho muito mais desenvolvido e muito mais avançado. Na análise de desempenho, a gente trabalha basicamente em três vertentes: análise da nossa própria equipe, análise do adversário e prospecção de mercado. Análise de adversário e análise da própria equipe é uma vertente de atuação que é mais direta com comissão técnica, enquanto que prospecção de mercado é um trabalho mais para o clube, um trabalho mais em conjunto com diretoria, com gerente de futebol. E né, para a produção de conteúdo em si, de dia a dia, que eu imagino que seja o centro aí da sua pergunta, a gente trabalha com relatórios, né, e com vídeos. Vídeos a gente geralmente faz vídeo do adversário no pré-jogo, vídeo da nossa própria equipe, fazendo análise tática pautada no modelo de jogo norteador do treinador pós-jogo. Né, a gente faz situação de análises individuais quando necessário, de jogadores adversários no pré, para mandar individualmente, e depois no pós com as ações recortadas dos nossos jogadores, para que eles possam ver e ter autoavaliação, poder se corrigir, e eventualmente intervenções individuais nossas em conjunto com a comissão técnica para com eles. E na questão de relatórios, trabalhamos com relatório do adversário no pré-jogo e relatórios estatísticos pós-jogo, que são de teor quantitativo, mas também é importante sempre dar um teor qualitativo aos dados, para realmente poder traduzir conhecimento, na verdade transformar informação em conhecimento dentro do modelo de jogo norteador e do contexto das partidas. E na parte de prospecção de mercado, a gente conta com softwares que também facilitam o nosso trabalho na busca por atletas, sempre pautada no que se quer, no que o treinador quer a nível de modelo de jogo, a nível de característica por posição, função, e também dentro das necessidades do elenco e do clube.
João, e justamente essa vertente, ela vem não só agregando conhecimento ao futebol brasileiro, mas fazendo com que profissionais, treinadores, eles surjam dessa própria área, né? A gente tem aí, por exemplo, se eu não me engano, o Eduardo Batista, me corrija se eu estiver errado, já trabalhou com análise de desempenho, e o Jair Ventura, que foi técnico do Botafogo no ano passado, esse ano teve trabalhos no Santos e no Corinthians, também iniciou a sua trajetória lá na análise de desempenho no Botafogo em 2010, né? Então, de certa forma, é um caminho, né, para quem quer, de fato, se tornar treinador um dia, e imagino que você também queira se tornar um treinador de futebol profissional ou de clubes brasileiros, com certeza.
É outro grande exemplo disso aí que você falou. O Eduardo, realmente não me recordo se chegou a trabalhar, mas o Thiago Lardi, que recentemente esteve treinando o Atlético Mineiro, ele também começou na análise de desempenho, foi analista da seleção brasileira, e também tem outros exemplos aí no mercado.
O Thiago Lardi, ele começou, ele tem aí tem uma foto antiga que vazou aí nos últimos dias, do próprio Thiago Lardi com o Jair Ventura na análise de desempenho do Botafogo, lá em 2010 e 2011, né? Também trabalhou no Botafogo.
Eu vi essa foto aí, e com relação ao que você perguntou, né, é um objetivo meu futuro, sim, tá trabalhando no campo como auxiliar e, quem sabe, se tiver nos planos de Deus aí, como treinador. Mas é um objetivo de longuíssimo prazo. Eu ainda quero fazer muita coisa dentro da análise de desempenho, colaborar muito aí com a evolução desse ramo, e também poder, dentro desse ramo de atuação, poder ter mais experiência de dia a dia, mais lastro de acompanhamento de trabalhos de treinadores e de convivência com profissionais do mundo do futebol e também poder, de certa forma, me utilizar disso para estar podendo ampliar a minha vastidão de conhecimento para que eu possa estar preparado futuramente para aplicar aquilo que a gente tem de conceito de jogo e de treino na prática. Mas até lá é muita experiência, muita vivência de dia a dia e muito estudo. Como eu te falei, é uma coisa de longuíssimo prazo mesmo. Até porque eu estou muito novo ainda.
Tem a questão do estudo, né? Até do conhecimento. E já puxando para essa vertente do estudo de conhecimento, eu vou pegar um assunto que estava em alta nos últimos dias, né? Que é a questão do curso da CBF, né? Que teve toda aquela questão com o Renato Gaúcho, o Renato falando que era complicado porque você depois de passar vários e vários dias, a gente sabe, você sabe mais do que eu como é que é escassa a vida de quem trabalha com futebol de maneira ativa, né? Como é que o técnico trabalha, questão de hotel, viagem, avião, aeroporto, e trabalho e dá treino. Então, o próprio Renato falou da questão de você ter as suas férias, seu período curto de férias e ter que passar boa parte desse período numa sala de aula, né? No curso da CBF, que acontece lá na minha cidade, em Teresópolis, na Granja Comari. E o que eu vejo, assim, aí mais na minha opinião, cara, porque é realmente uma coisa complicada, e eu não falo nem em termos da questão das férias. Afinal, tem muita gente que tira as férias para se capacitar, ok. Mas é um curso caro, né? Se eu não me engano, são R$19 mil para fazer o curso, e a partir de agora, quem não tiver essa qualificação do curso em 2019, não consegue se tornar um treinador, não vai conseguir tirar a licença para treinar clubes no ano de 2019. Então, às vezes fica um pouquinho pesado, né, João? Para treinadores assim que não recebem tanto dinheiro quanto os da Série A, da primeira divisão, né?
É um processo que precisa ser bem conduzido nesse sentido para que, de certa forma, o acesso ao conhecimento e, como é que eu posso dizer, e ao credenciamento em si, ele possa ser popularizado. Até porque, se nós formos pegar para ver mesmo, eu creio que, querendo ou não, no bruto do quantitativo, essa deve ser uma margem pequena até de treinadores que têm condições de estar fazendo o curso. São situações que precisam ser conduzidas de melhor forma pela CBF. E talvez até regionalizar um pouco mais essas situações aí, como tem feito agora com cursos de análise de desempenho, apesar de, nesse caso, ser curso técnico, não ser licença. Mas também temos como exemplo aí o que fizeram com a licença C e com a licença B, colocando para locais do país onde o público daquela região geralmente tem uma dificuldade de ter acesso a esses cursos quando os mesmos são em São Paulo, Rio de Janeiro e por aí.
Ô, João, e agora voltando a falar um pouquinho do seu trabalho também, cara. Como é que está sendo? É porque até você está com quantos anos? Desculpa a pergunta, João. 17?
Faltam 14 dias aí para eu fazer 19 anos.
Ah, legal. Você está com 18 anos. Então, como é que está sendo essa tua primeira experiência em termos assim, mais positivos? Assim, curtindo um pouco o sonho, né? De trabalhar, porra, num clube da tua cidade, que tem uma boa margem na tua cidade. É o clube ali que disputa nas cabeças, embora esteja hoje na terceira divisão, mas é ali, digamos que a segunda força a primeira força do disputa a primeira força ali com o Sport do estado, né, de Pernambuco. Como é que tá, assim, viver esse sonho, né, de você conseguir trabalhar com aquilo que você gosta, aquilo que você ama, que é analisando e podendo contribuir? Você foi campeão aí estadual no agora em 2018, e tanto contato assim com profissionais da área e até com jogadores, né? Como é que tá sendo, assim, viver esse sonho assim real, assim, pela primeira vez?
Tá sendo maravilhoso, eu diria que surreal. Uma coisa que, se pegasse aí há mais ou menos uns 2 anos, eu não imaginava que nesse momento eu estaria vivendo tudo isso. Só tenho que agradecer muito todo dia a Deus por me conceder com o que eu tanto amo e com o que eu tanto sonho desde a minha infância. e ainda mais num grande clube do futebol brasileiro como o Náutico. Eu cheguei no Náutico em julho de 2017, como analista de desempenho da base, a convite do Dudu Capixaba, treinador do Sub-20. De lá para cá, graças a Deus, as coisas têm acontecido. No final do ano de 2017, para o começo do ano de 2018, eu acabei sendo integrado ao profissional para estar colaborando com análise de desempenho para essa temporada de 2018, e conseguimos no começo do ano o título pernambucano, conseguimos uma boa campanha na Copa do Brasil, chegando à quarta fase. Acho que a melhor campanha do Náutico na Copa do Brasil agora nos anos 2000, e graças a Deus as coisas têm acontecido bem. Infelizmente batemos na trave aí contra o Bragantino na Série C, não conseguimos o acesso, mas vamos trabalhar duro aí para conseguir os nossos objetivos aí no ano de 2019. E acho que o mais positivo disso tudo são as experiências adquiridas no dia a dia, de você vivenciar as coisas, de você saber como agir, saber como se portar em determinadas situações e ir aprendendo com a visualização dessas situações e com a vivência dessas situações, que é o que transmite maior experiência e discernimento. Também poder ver treinadores, poder vivenciar e ver trabalhos de treinadores diferentes, com ideias diferentes, também colabora bastante para esse processo.
Ah, bacana, João. E justamente em relação à questão da vivência, né, experiência que acaba sendo primordial, né, em qualquer circunstância, qualquer sentido da vida, em qualquer profissão, e na questão do treinador de futebol, principalmente, que lida com tantos atletas, com tantas pessoas diferentes, cabeças diferentes, né, para você conduzir um grupo, e não necessariamente um grupo, não é uma sala de aula, né, onde os alunos se conhecem, né? Tem jogadores que vêm do sul, jogadores que vêm do norte, jogadores que vêm de outro país, jogadores que são mais calmos, mais quietos, os que são mais explosivos, os mais talentosos, os que são mais limitados. Então, você conduzir um grupo de futebol e ter tão pouco tempo para mostrar resultado, principalmente no Brasil, onde a gente tem um problema do resultadismo, é muito complicado. E agora, a gente pega aí, onde depois de uma Copa de 2014, onde tivemos aí um certo desgaste da velha geração, depois do 7-1, a questão do Filipão, o Filipão mesmo acabou fazendo o trabalho do Grêmio, depois sumiu um pouco, ficou um pouco na China, os velhos treinadores começaram a ser, eu não diria velhos, né, cara, mas são treinadores mais antigos, começaram a perder um pouco de espaço, o Muricy acabou parando de treinar, o João Santana foi outro que parou, entre outros nomes, mas o que acontece? Agora, no momento em que alguns novos treinadores tiveram oportunidades em clubes grandes, os trabalhos não tiveram resultados rápidos, né? E muito o que parece, até por questão de condição de vestiário. Os próprios jogadores, para você tentar botar na cabeça dos jogadores, pô, esse cara aí é muito novo, esse cara aí tá começando agora, por que ele tá me orientando a ficar só na direita? Eu quero jogar no campo todo, por que ele tá me orientando a ficar posicionado se eu posso dar o bote? Eu sempre joguei dando bote, por que esse cara tá me orientando? Então, essa condição de vestiário, ela fica um pouco complicada, por isso a gente vê um Filipão que chega de volta depois de trabalhar na China, pega um Palmeiras que tinha uma base, mas que faltava um certo ajuste, pega um Palmeiras que ganha o Campeonato Brasileiro, chega longe na Copa do Brasil, na Libertadores, e aí gera uma inversão dos valores, né? Agora, alguns treinadores mais antigos e até menos estudiosos, né, vamos dizer assim, como o Renato Gaúcho, mais antigo como o Filipão, vem voltando a ganhar força, e alguns treinadores aí da nova geração começam a perder um pouco de espaço por trabalhos um pouco, assim, que não tiveram tanto prestígio, que não apresentaram resultados. O Jair Ventura não foi muito bem no Santos e no Corinthians, tem o Eduardo Batista, que aí teve uma série de trabalhos que não foram satisfatórios. Assim, para finalizar, em termos dessa nossa conversa sobre treinadores, você concorda que existe, além do conhecimento, além do estudo, né, tem muito a questão da experiência, ou você acha que os novos treinadores, eles também tem que começar a se especializar em termos de condução de grupo, entender também a cabeça do jogador, como fazem alguns treinadores da velha geração. Tem muito disso?
Eu acho que o segredo pro... Não vou dizer segredo, mas eu acho que o caminho pro sucesso do treinador num trabalho é a questão de você ter uma linha de trabalho coerente com as características do teu grupo, porque quem realmente constrói o modelo de jogo, quem torna a tua ideia prática, são os teus jogadores. Então o modelo de jogo tem que ser condizente com as características dos jogadores e ter uma condição de grupo tranquila. Eu acho que, como é que eu posso dizer, tranquilidade e discernimento é a chave para o sucesso na gestão de grupo. Você entender o perfil do seu grupo, você saber sentir o seu grupo, você saber ter um feedback deles. E com relação a essa questão dos treinadores mais jovens, é aquele negócio, é complicado alguém que está iniciando ter tanta experiência, a não ser que seja um cara que já tenha alguma rodagem dentro da bola em outras funções, talvez como auxiliar, como preparador físico, alguma outra coisa, que já tenha presenciado muitas situações de outros com relação à gestão e condução de grupo, mas para que eles possam ir moldando a si mesmos e se aperfeiçoando nesse quesito, é uma questão de tempo e de vivência. Eu acho que nesse sentido aí não tem muito segredo, não. E com relação a isso também, eu não quero tornar como se fosse algo generalizado da nova geração em si, porque eu creio que vai muito do perfil de cada treinador e da capacidade persuasiva dele. Agora, com relação a isso, de os mais antigos terem perdido espaço depois do 7-1, e agora com esse título do Filipão no Palmeiras, talvez ocorreu o caminho inverso, tem uma situação que fica muito clara e evidente diante disso. O futebol brasileiro, ele anda em círculos por causa do resultadismo. Isso aí acho que fica cada vez mais comprovado.
Eu acho que tem a questão do resultadismo, e a gente vê até em relação ao comportamento. O que eu falei do comportamento dos jogadores? Eu vejo que eu levanto essa bola da idade, né? Até porque eu acho que não importa a idade do cara. O que importa é o cara entender de bola e entender de condução de grupo, né? Mas eu vejo um trabalho do Odair Helman, né, que tem o seu primeiro trabalho consolidado como técnico profissional, de muito sucesso. Ele pega um clube que estava na Série B e coloca na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Eu vejo como um trabalho de sucesso também, até pela experiência dele, porque não, ele é um treinador novo, mas ele não é um cara jovem, né? Ele está há muito tempo ali trabalhando na comissão técnica do Internacional. Então, talvez essa grande bagagem, experiência de vivenciar o vestiário tenha ajudado, né? Então, é muito da questão de você entender a cabeça do seu grupo e das características dos seus jogadores também. Eu achei que você levantou uma bola interessante aí, né? Não adianta você ter um time com jogadores... Você não pode ter o próprio Jair Ventura. Quando eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no ano passado, quando ele estava em alta lá no Botafogo, na Libertadores, e ele disse, o treinador, ele não tem que ter um esquema preferido, ele tem que adaptar as peças que ele possui ao perfil dos seus jogadores, né? Talvez alguns trabalhos tenham tido pouco resultado, não só tem a questão do resultadismo, mas também de você não saber assim, explorar as peças exatamente como elas podem ser exploradas. E aí, às vezes, a simplificação disso, como fez o Filipão, ele mesmo afirma, né? Não é demérito, não é colocar demérito no Filipão nem nada, mas ele mesmo fala que ele simplificou as coisas. E, dessa forma, ele deu liberdade ao ataque do Palmeiras, que é um ataque muito desenvolto, né? Então, ficou mais fácil aí para conduzir as coisas, né? Nada como um cara com experiência para melhorar as coisas. E acredito que a nova geração, tendo experiência e sabendo utilizar as peças adequadamente, possa progredir. E que você, obviamente, faça parte aí, se Deus quiser, dessa nova geração, né, não, João?
É, se Deus quiser, a gente chega lá e o caminho é esse mesmo, é estudar, se capacitar, é entender que o futebol ele não está nos livros, é, tem que trazer a teoria para a prática, tem que saber se adequar à prática, é, procurar ter uma linha de pensamento é, coerente e bem, bem formulada, bem desenvolvida, mas também sabendo e sentindo o momento em que muitas vezes você vai ter que abrir mão de alguns conceitos, que você vai ter que abrir mão de algumas verdades, ou pelo menos, como é que eu posso dizer, adaptá-las a algumas situações que vão fugir um pouco do que você, no fundo, idealiza, mas que muitas vezes são necessárias para que o processo ande. E eu creio que a nova geração do futebol brasileiro tem trazido coisas boas a nível de conceito, a nível de leitura, de capacidade de observação de uma forma diferente de ver o futebol. E nisso eu não falo da nova geração de treinadores somente, senão eu falo das pessoas que são novas no futebol e que vêm lutando para construir uma nova cultura dentro do futebol brasileiro. É uma batalha difícil, mas que é questão de tempo aí para que as coisas possam começar a andar nos trilhos. Assim
eu
espero.
Eu acho que foi exatamente o que você falou, não só no ramo dos técnicos, dos novos técnicos, mas de novas pessoas que acompanham e trabalham com futebol, né? Analistas de desempenho como você, como tantos outros amigos nossos. Tem o nosso amigo Adriano Mota, que foi analista do Campinense. Tem a nossa rapaziada lá no grupo de discussão tática do Facebook, do WhatsApp e também até na própria comunicação, inclusive a minha monografia vai ser sobre isso, né? É, sobre a necessidade de atualização do jornalista no meio do futebol, né? É necessário ele entender de tática, é necessário ele entender as mudanças do conceito de jogo, até as mudanças de arquibancada. Eu falava muito de arquibancada também. Eu acho que nessa questão tática o Rafael Rezende é um cara que pega muito essa vertente também. Tem alguns outros exemplos de caras que estão querendo estudar o futebol para agregar, não apenas em termos de conduzir equipes, treinar equipes, mas também para passar para o espectador que o futebol está mudando e ele se desenvolve assim como todo esporte. Ô, João, eu quero te agradecer aí a primeira participação, a estreia desse podcast, que se Deus quiser também vai deslanchar, né? Foi uma batalha para conseguir iniciar esse projeto e é uma honra ter um amigo aí que um dia eu terei a honra de conhecer pessoalmente, iniciando essa trajetória aí com a gente, iniciando essa trajetória aí comigo. Quero te agradecer de coração aí e te pedir uma despedida aí com algum recado que você queira dar ou com alguma coisa que você não tenha dito que você queira dizer aí.
Agradecer aí pelo convite, agradecer aí pela lembrança. Você é parceiro de longa data aí, tem te acompanhado. Estou muito feliz pelo seu sucesso aí com o Brown Fogo. E vamos seguindo firme aí, trabalhando duro, para que a gente possa continuar evoluindo sempre aí, que esse ano de 2019 aí possa ser repleto de muito aprendizado para todos nós, porque o que realmente vem a construir coisas sólidas que duram é o aprendizado e a sabedoria que a gente vai adquirindo com as experiências vividas. E mais uma vez te agradeço muito por esse convite, né? Desejo todo o sucesso do mundo para você aí, que Deus abençoe sempre sua caminhada e tamo junto aí pro que precisar, é isso aí.
Rapaziada, esse foi o João Elias Cruz, analista de desempenho do Náutico, amigo pessoal aqui da galera, e quero agradecer a todos que estão ouvindo. Se você gostou, curte, compartilha o link, compartilha o site, e se não gostou também, pode compartilhar e fazer o contato. Já disse para você me achar lá no Instagram, @brownfogo ou @d_brown, e no Twitter você pode me encontrar, @danielbrown13. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado, até a próxima aí.